Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à teologia e práticas cristãs, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo.
Fala pessoal, a gente está começando um podcast Pastores de Chinelo, mais um, nosso quarto episódio. Estamos muito felizes de estar com você e a gente vai falar hoje sobre vocação ministerial. Isso mesmo, não sei como é que está sua cabeça sobre esse assunto, mas espero que você goste desse tempo que a gente vai ter aqui juntos. Mas antes de a gente começar e conversar um pouquinho sobre isso, eu quero relembrar aqui quem é que está com a gente hoje, dos nossos Pastores de Chinelo, então vamos lá.
Fala aí galera, tudo bem? Sou o Evandro Júnior, o Juninho, e quando o capitão não sabe para que porto se dirige, todos os ventos são contrários, por isso se Deus está chamando, vai!
Beleza.
Segura na mão de Deus e vai! Galera, eu sou o Renato e quando o assunto é vocação ministerial, eu lembro de uma frase. Na verdade, eu vou parafrasear Gênesis 50:20. Já estou tomando tempo demais, mas é isso aí. Quando o assunto é vocação ministerial, a minha imaturidade e teimosia intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem.
Que isso, hein? E com vocês, eu, Thiago Marcelino, quem está cuidando desse podcast e ministério é coisa séria. Beleza. Mas vamos lá. Pessoal, pra gente conversar sobre esse assunto, várias coisas vêm à minha cabeça na hora de a gente estruturar esse papo. Mas uma coisa que não vai ter como a gente caminhar antes de a gente pensar sobre, determinar no sentido de entender para onde que a gente vai. O que significa uma vocação ministerial? Como é que a gente define isso? O que é uma vocação ministerial? Existe alguma diferença entre eu querer ou não, eu estar de tempo integral ou não? Como é que a gente vê isso, pessoal? É para responder a própria pergunta que eu fiz, então.
Thiago, vocação ministerial. A Bíblia nos ensina que o projeto de Deus que está se revelando na história dentro do tempo e do espaço de redenção, ele chama todo crente para a obra do ministério. A vocação ministerial, ela é uma vocação de todo crente em Cristo Jesus. Mas eu entendo que a partir da palavra de Deus, existe uma diferença de responsabilidades em relação a essa vocação. Existe essa vocação que pode ser analisada como um ofício, mas existe também essa vocação que pode ser analisada como um simples chamado, que não é nada simples, do ser cristão.
Ah, legal. Sei lá, se a gente fosse pensar biblicamente, a gente poderia dizer que os nossos famosos textos de Ide, de Mateus 28, Atos e tudo mais, esses são textos que vão falar sobre a vocação de todo cristão. Seria isso?
Exatamente, exatamente.
Legal.
Sim, e pensando até naquele texto que fala que temos o ministério da reconciliação.
Uhum.
Então, todos são chamados para esse ministério de reconciliação aí.
Tá.
Mas continuando a reflexão bíblica, o texto bíblico, estou pensando aqui, Efésios capítulo 4. Ele também deixa muito claro que nessa obra do ministério, Deus deu dons como presentes para a igreja de Cristo, que são os oficiais da igreja, para que eles ajudem aí na capacitação dos crentes para essa obra. Então, biblicamente falando, quando o assunto é vocação ministerial, os ofícios que a Bíblia estabelece, um deles o ministério pastoral, mas há também essa vocação de todo crente em Cristo Jesus.
Ah, legal. Beleza. Efésios capítulo 4. A gente pode também entender no chamado dos discípulos de Jesus, ou talvez ali nos apóstolos, um pouquinho dessa característica mais singular do ministério e da vocação ministerial? Como que eles foram preparados por Jesus, não talvez para ser como todo cristão deveria ser, mas para serem, de alguma maneira... Olha, quase que eu ia colocar uma coisa que a gente vai tentar lutar aqui, que é colocar o pastor no pedestal, né? Ia falar que mais relevante, eu viajando na maionese. Mas de uma maneira tão relevante quanto todo cristão, mas de alguma maneira mais proeminente, mais responsável, né? Com mais responsabilidade. Você acha que sim, Júnior?
Eu acho assim, o Thiago, eu acho que a gafe que você acabou de cometer é um dos motivos pelos quais existe hoje uma tentativa de redescoberta da igreja para a relevância dela. Então, essa luta de ter, sei lá, uma igreja missional, essa luta de ter que inculcar na cabeça algo que era tão simples antigamente, que é o discipulado, acontece muito porque, de uma certa maneira, a igreja ela colocou nos pedestais, de fato, esses ofícios específicos, e não fazendo essa separação legítima, que, de fato, todos os crentes são chamados, todos os filhos de Deus têm a missão de pregar o evangelho, de fazer discípulos, de ministrar a reconciliação entre Deus e os homens e Deus. E Deus, ele separou algumas pessoas, ele chamou pessoas específicas, não por serem melhores, não por serem principais na obra, mas ele chamou pessoas para a edificação da igreja de acordo com a vontade dele. Então, não tem a ver com o mérito, demérito de uma pessoa ou outra, de um crente ou de outro. Tem a ver com o chamado de Deus. E aí hoje a igreja está tentando recuperar essa referência de que não existem simplesmente pessoas especiais. Todos os crentes eles têm essa missão, mas Deus ele separou algumas pessoas para algumas atribuições específicas, que a gente chama de ofício nesse caso, por exemplo. Ofício pastoral, e missionário e tantas outras coisas, diaconato, né, e tantas outras coisas.
Cara, bom demais. A primeira coisa que quando fala vocação ministerial, esse assunto me vem à mente... pontuar isso que o Juninho colocou, cara. Como a gente tem hoje uma cultura evangélica que resumiu vocação ministerial aos oficiais da igreja, resumiu ao ministério pastoral, de modo que se uma pessoa está lá na igreja local, e talvez você que esteja ouvindo a gente está se identificando com isso, você está lá na sua igreja local, servindo a Deus, e você fica um pouquinho mais afim de estudar ou de falar de Jesus para alguém, você pensa, não, eu tenho que ser pastor para isso. Porque a gente resumiu o ministério a pastores e líderes. A gente distorceu a Bíblia achando que sacerdote é o pastor, né? E a gente se esqueceu de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dizendo que a igreja tem um chamado sacerdotal. Então, se você quer saber se você é um vocacionado ministerial, se você tem uma vocação ministerial, o que eu preciso perguntar para você, você é um crente em Cristo Jesus? Cara, então você tem muito trabalho, muita coisa boa para fazer para a glória de Deus.
Muito legal. Isso é parênteses aí, viu, Renato, que você falou. É essa nossa cultura da terceirização, né? Então a gente terceiriza algumas coisas para alguns ministérios específicos. Então, quem educa nossos filhos no caminho do Senhor é o Ministério Infantil da Igreja, né?
Exatamente.
E pastoreio do rebanho é só o pastor. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu terceirizo o serviço. Por isso que eu contratei um pastor. Então, a gente tem muito dessa questão hoje em dia. E o que você está falando, que é muito importante para a gente, é justamente isso, cara. Todos nós somos chamados para essa missão de fazer discípulos. E Deus escolheu e separou aí, de acordo com a vontade dele, pessoas para estar no ministério de maneira integral, como ofício, né? Pastoral, profissional e por aí vai.
Posso dar um exemplo disso legal assim? Vai, não quero monopolizar, não.
Mas assim, é legal porque você acha legal, ou legal porque eles também acham legal?
É legal porque ele se enquadra bem naquilo que a gente está trocando ideia. Cara, eu aprendi isso com Paul Tripp e Instrumentos nas Mãos do Redentor. É o livro de discipulado cristão. Sempre que eu puder, eu vou falar desse livro aqui para vocês. Mas eu faço isso com frequência. Aprendi com o Tripp e faço isso com frequência. Quer ver o que resume isso que a gente está conversando num exemplo? É comum meu telefone tocar e um membro da igreja dizer para mim o seguinte: pastor, eu preciso marcar um papo com você e com uma pessoa que me procurou pedindo ajuda. É um alvo evangelístico, ou é um outro crente que está com problema, ligou para mim, só que eu estou ligando para você, pastor, para a gente marcar um horário para você conversar com a pessoa. Aí eu digo para a pessoa o seguinte: você acha mesmo que Deus se engana na maneira como ele constrói as coisas? Você acha que Deus queria que eu conversasse com essa pessoa, ou Deus queria que você conversasse com essa pessoa? Eu acho que Deus não errou o endereço, não. Deus quer conversar, Deus quer usar você nisso. E o meu papel é te ajudar, te orientar para você conversar com essa pessoa. Então é o seguinte: se você quiser ajuda, eu estou à disposição para atender você pessoalmente. Mas quem Deus vai usar nesse alvo evangelístico, nesse pastoreio, é você. Entendeu isso?
Uma coisa que eu gosto muito na hora de pensar nesse assunto que vocês acabaram comentando, eu gosto muito, muito mesmo, quando a Bíblia, ela amarra a gente de um jeito que a gente não tem como fugir. E nessa pegada, né, o Renato citou aí os instrumentos da mão do Redentor, e é muito comum quando eu tô fazendo, isso me lembrou um pouquinho de aconselhamento bíblico, né, e é muito comum quando eu tô fazendo aconselhamento a vir aquela frase, né, mas Thiago, é o seguinte, eu não consigo amar aquela pessoa. Aí eu falo assim, a Bíblia, ela é muito linda, né, porque eu já vou lá e brinco, né, olha, você é salvo em Cristo Jesus, assim, então você tem o Espírito Santo dentro de você? Tenho. Então, a Bíblia diz que o fruto desse espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, você está me dizendo uma coisa: ou você não tem esse Espírito Santo, ou você não quer amar essa pessoa. E acho que a mesma coisa dá para a gente usar no exemplo que nós estamos falando sobre vocação ministerial, de mostrar quem Deus é, de falar do amor de Cristo para as pessoas, que é o seguinte: não, mas, gente, muito legal esse podcast de vocês, mas assim, esse negócio de mostrar quem não é pra mim. Eu não nasci pra isso, eu não sei fazer isso. Aí a gente pode falar a mesma coisa, olha, a Bíblia vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus para serem minhas testemunhas. Então, tudo aquilo que a gente precisava como cristão para ser testemunha, a gente já tem. Então, eu não tenho o Espírito Santo, eu vou ter que assumir isso se eu não consigo, ou eu consigo, tenho o poder suficiente para isso, eu só não quero, e daí eu vou terceirizar, vou colocar nas costas do ministério pastoral e tudo mais. Então, assim, a Bíblia não deixa a gente escapar de jeito nenhum.
Boa.
Boa. Qual é o texto que marcou a vida de vocês com relação ao cumprimento dessa vocação ministerial específico, né? Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. Um dia a gente vai soltar um podcast que a gente vai gravar o nosso vídeo, que a gente vai postar no YouTube. Porque, gente, é muito engraçado. A gente tá falando aqui, daí o Renato fica tentando mostrar na câmera que é pro outro falar. Só que ele faz pra direita, achando que a câmera de todo mundo tá igual. Mas, tipo, na minha direita, todo mundo. Então, é como se ele estivesse falando pra eu responder o que eu tô perguntando. Isso, Renato. Quando você quiser falar com o Juninho, pra mim é pro outro lado, tá bom?
Pra frente
sou eu, isso mesmo. Mas tem um texto específico que marcou esse desenrolar ministerial de vocês?
Você está falando do chamado em si, tipo assim, caiu a ficha, preciso ir para o ministério ou para outra coisa?
Não, o chamado em si, o chamado para todo mundo, a gente já viu alguns textos bíblicos, né? Mas o quando vocês entenderam que Deus estava convocando vocês de uma maneira diferente para envolvimento no ministério?
Beleza. Ah, cara, eu tenho um aqui de... que inclusive compartilhei com um membro da igreja ontem, quando estava falando comigo sobre a questão de ir para missões ou não. E o que me chama mais atenção é isso aqui: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum, por mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Esse texto aí mostrou para mim minha vida não terá feito nada de valor se não cumprir o chamado que ele me deu. E isso já estava batendo muito no meu coração naquele momento.
É, quando eu era criança, esse era o versículo tema da escola bíblica dominical. E daí eu não lembro qual é a versão bíblica, mas era minha tia que era superintendente lá da escola bíblica dominical. E daí o texto na versão que ela pediu pra gente decorar é assim: mas a vida vale nada a menos que eu não viva para contar aos outros a boa, cumprir os trabalhos de Jesus meu Deus, contar aos outros a boa nova da graça de Deus. Mas a vida vale nada. Renatão!
Cara, quando você me fez a pergunta, né? Você lembra de um texto bíblico que caracteriza o seu chamado? O meu chamado, a história do meu chamado se caracteriza por não ter texto bíblico. Porque eu sou um acidente. Eu sou um acidente no Ministério Pastoral. Eu sou um carro desgovernado que acidentalmente a graça botou em ordem e está caminhando da maneira correta pela graça de Deus. Porque eu queria até contar um pouco da minha experiência ministerial nesse sentido, com a vocação ministerial. Cara, eu digo que eu sou um acidente porque eu conheci o Evangelho, eu tinha 12 anos de idade e comecei logo a me envolver com a igreja local. Só que esse envolvimento com a igreja local, ele foi muito imaturo. Eu não fui discipulado logo de cara, eu não fui engajado num ambiente de maturidade logo de cara. Eu estava ali na igreja, eu queria me envolver com a igreja, eu achava que para eu me envolver com a igreja, eu tinha que ensinar ou cantar, aí eu comecei a cantar. Eu me envolvi com a área da música e me envolvendo com a área da música, eu comecei a perceber que eu gostava de trocar ideia, eu gostava de falar de Jesus ou de cantar de Jesus. Aí o que aconteceu foi o seguinte, cara, enquanto eu me envolvia com o ministério, algumas pessoas começaram a dizer para mim que eu tinha jeito para ser pastor. Mas, cara, sabe o que eu fazia na igreja? Nada, eu cantava uma música de vez em quando. Porque...
Hã? Ministrava bem, talvez, né?
É, e porque cantar não cantava bem, não, cara. Olha a minha voz de pato rouco. Isso aqui é só embromation. Eu talvez ministrasse bem. Então, eu vim de uma cultura que... E eu não tô resumindo isso à liderança da igreja que coordenou meu chamado, a cultura mesmo, tá bom? A liderança buscava o tempo todo discernir isso comigo, em que você pegar bonito no microfone e falar bem, resume se você tem chamado ou não. É. Então, eu, a princípio, admito, assim, tentando ser humilde aqui, né, sem ser mala, que eu pegava bonito no microfone. E isso fazia com que as pessoas olhassem para mim como um vocacionado. E eu acreditei nisso por um tempo. Eu fazia direito na época, E surgiu uma oportunidade singular de eu ir estudar inglês nos Estados Unidos. Eu deixei a faculdade de direito e disse para o meu pastor aqui que eu queria estudar mais para talvez ser um pastor. Mas eu falo assim, Renato, mas eram essas informações? Eu digo, basicamente. Eu não era sido na escola bíblica dominical. Eu era um desastre. E naquela época, o meu pastor, ele sempre me conscientizou da responsabilidade, que era o que eu queria. Mas eu era teimoso, cara, teimoso demais. Fui para os Estados Unidos, voltei, não gostei muito da experiência lá. Quando eu volto para cá, eu tô nessa ainda de talvez quero ser um pastor. Aí eu vou parar lá no Palavra da Vida, Seminário Bíblico Palavra da Vida. E meu pastor, assim, meio que dando corda. Sabe aquele cara que vai dando corda pra você? Em algum momento você sabe que ele vai puxar, mas você não foge da jurisdição dele? E aí, cara, eu fui pro Palavra da Vida. Quando eu cheguei no Palavra da Vida, cara, vou dizer algo pra vocês que é real. Que eu não me envergonho disso, porque a graça de Deus tem transformado a minha vida. Um irmão de quarto lá meu, que morava comigo no seminário, ele chegou e falou assim: e aí, Renato, beleza? Eu falei, beleza. Cara, ó, você só tem que tomar o seguinte cuidado. Aqui no seminário tem uns fariseus, mano. Não liga pra esses fariseus, não. Mano, eu não sabia o que era um fariseu. E eu tô no seminário, velho. Tô no seminário. Eu não sei o que é um fariseu, velho. Fui procurar. Não tinha Google, assim. Não tinha internet tão fácil no celular. Eu fui pesquisar o que era um fariseu. Cara, eu fui entendendo o que era essa vocação ministerial enquanto o seminário foi rolando. E quando eu me lembro de Romanos 8, 28 e 29, né, o texto bem conhecido, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e aqui nas minhas palavras, né, e que esse projeto todo é de formar Cristo em nós, eu fui entendendo como eu era um acidente, e como eu era assim, como um carro despedaçado, mas que conhecendo a palavra de Deus e a graça, Deus foi me remontando. Então, os meus processos, eles foram todos disfuncionais. E eu fui, então, entendendo o que era vocação, eu fui me submetendo ao norte bíblico que a gente vai conversar daqui a pouco, e aí eu assimilei e entendi o que era essa vocação ministerial. Graças a Deus, ele confirmou que eu deveria ser um pastor, por meio das coisas que conversaremos daqui a pouco. Mas duas implicações de bate-pronto eu quero deixar para você da minha experiência. Primeiro, quando o assunto é o chamado, o ofício pastoral, eu acredito em qualquer um. Acredito em qualquer um. Porque eu era um qualquer um, cara. Qualquer um mesmo. Mas tem uma segunda implicação. A minha experiência, ela não é normativa. Eu tenho plena convicção do quanto eu fui uma exceção, e justamente por conhecer a realidade da minha experiência disfuncional, eu reafirmo ainda mais, com qualquer um que se coloca no meu caminho, de que existe um processo, existe um norte bíblico de como a gente trabalha a vocação ministerial, pensando o ofício pastoral. Faz sentido?
O acidente deu tão certo que o cara contou a experiência dele, já fez duas aplicações e agora ele vai fazer o apelo.
Cara, foi mal ter monopolizado, mas é que não tem como falar de vocação ministerial sem contar o testemunho, né? Foi mal. Foi
mas hein, Renato, deixa
legal, parênteses aí, fala. Do que ele tá falando. Ele falou desse negócio desse disfuncional, né? Negócio meio desgovernado. Mas se a gente for olhar pros apóstolos ali, mano, Deus, ele chamou uns caras teoricamente nada a ver nesse sentido, aos olhos humanos, né? Uhum. Nada a ver. Pô, chamou um pescador, chamou um publicano, chamou uns caras lá que ninguém do sistema, entre aspas, religioso chamaria, uhum. Saca? Então, assim, nesse sentido, todos os crentes e todos os chamados para esse ofício específico são pessoas, entre aspas, acidentais, né? Deus escolhe pessoas terríveis nesse sentido. Nós somos eles, né?
Bom que você falou antes de mim, porque você reforçou uma coisinha que eu queria fisgar na história do Renato, que era o seguinte, né? Um acidente e uma pessoa que não era para ser, né? Ficou bem marcado isso. O Renato cravou aí nessa questão de que foi meio sem querer, né? Mas eu tenho certeza, até porque a gente é amigo, né? Por isso que o podcast é feito de amigos, está lá na descrição. A gente caminhou junto, estudamos juntos e tudo mais. Mas eu tenho certeza que quando eu ouço esse acidente, ele não traz tanto o significado de sem querer, mas talvez mais o significado de improvável, né? Porque senão às vezes a gente trabalha muito com esse sem querer e a gente vai descartando um pouquinho daquilo que Deus trabalha na gente para ser feito, né? Como é que você vê, Renato, principalmente porque a história é sua, né? Mas, Júnior, eu também posso falar um pouquinho sobre isso depois. Mas esse negócio do tipo assim, do nada eu quis ser pastor, né? O próprio Renato falou, 12 anos me envolvendo na igreja, eu cantava, eu tive uma atenção do meu pastor nesse período, né? Como que a gente pode traduzir um pouquinho esse sem querer, né?
Sim. Cara, eu acho que nós precisamos entrar aqui nos três princípios básicos que precisam ser observados quando o assunto é quero ser pastor. Primeiro deles, se você quer ser um pastor, você precisa desejar essa vocação, desejar o episcopado. É isso que a gente vê lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Eu entendo que eu responderia a sua pergunta, Thiago, dentro desse primeiro princípio que a gente está listando aqui. Porque eu tinha um desejo. Ele era teimoso, ele era imaturo e ele era insubordinado à palavra de Deus. Mas era um desejo. Agora, o que eu não tinha naquela primeira ocasião de análise eram os outros dois princípios que a gente precisa destacar quando o assunto é quero ser pastor, que é o reconhecimento adequado da igreja. A gente vê isso em Atos 16, 1 e 2, no exemplo de Timóteo, né? Sim. O texto vai dizer que os irmãos de Listra e Icônio, se eu não me engano, dão um bom testemunho dele. A gente vê em Atos 13, quando Saulo e Barnabé estão sendo enviados para a missão, a igreja impondo as mãos. Então, é necessário que haja um desejo da parte do vocacionado, mas também um reconhecimento da igreja e um reconhecimento das escrituras. Aí Paulo, quando vai escrever para Timóteo e para Tito, ele especifica muito bem o que é ser reconhecido a partir da Bíblia para essa vocação, né? Então, eu diria que assim, eu tinha o desejo, mas tanto o meu reconhecimento que deveria vir da igreja e das escrituras, ele era muito imaturo. E ao longo de tudo isso, Deus foi trabalhando. Como foi para você, Thiagão?
Eu acho que minha vocação ministerial, a maneira como eu entendi que deveria acontecer, ela vai muito de encontro ao primeiro princípio que a gente colocou aí. Porque sempre tive muito desejo mesmo. Eu, ao contrário do Renato, eu tive uma vida cristã muito, muito bem vivida.
Igrejada.
Isso, muito bem vivida, muito igrejada. Meu pai sempre foi o vice-presidente da igreja, presbítero e tudo mais. Minha mãe é superintendente da escola bíblica dominical. Na escola bíblica, minha mãe deu aula para mim quando eu era criança, deu aula para mim quando eu era júnior, deu aula para mim quando eu era adolescente. Só não deu aula para mim quando eu era jovem, porque eu estava no seminário e ela não era uma professora de seminário. Mas se ela pudesse, ela teria ido dar aula para mim lá no seminário também. Mas eu vivi muito essa questão do desejo, porque a minha adolescência, ela foi marcada por uma ausência do terceiro ponto, que era o reconhecimento das escrituras. Cara, a minha vida com Deus era um desastre. Eu, enfim, fiz coisas que a gente faz quando vai descobrindo o mundo na adolescência e eu me afastei bastante de Deus nisso. Mas isso não significou que eu estava afastado e Deus gracioso do jeito que Ele é. Que eu estava afastado da minha vida ministerial na igreja. Eu era daquele adolescente que fazia de tudo. Liderava louvor na quarta-feira, louvor na IBD, dava aula para as crianças, mas eu estava super mega envolvido. Então, quando chegou a época de decidir o que eu queria fazer da vida, eu sempre quis ser policial, por conta da minha família, do meu pai, né? Mas eu meio que me senti constrangido por causa de tudo aquilo que eu fazia. Falei assim, não, eu acho que eu quero muito ser pastor. E daí, de uma maneira muito sucinta, eu lembro, eu estava numa reunião aqui no PV Paraná, eu já equipava, e equipando aqui no PV Paraná, numa reunião de equipe, de líderes da equipe, o diretor, na época, ele leu um texto de Lucas 9, do 56 até o 60, que termina com aquele versículo, né? Aquele que tem posto a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus, né? E ele vai dizendo ali sobre... Ah, eu quero te seguir, Jesus. Ah, mas você precisa fazer isso. Eu quero te seguir, Jesus. Ah, mas você precisa fazer isso. E eu me identifiquei muito. Olha, eu já estou ralando tanto no ministério. Será que, diante desse chamado que Deus está trazendo na minha vida, eu vou fugir dele? Eu vou dizer não? Aquele que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, será que eu quero fazer coisas antes de me envolver plenamente com Jesus? Então, eu sempre tive muito forte esse desejo junto comigo, né? Eu almejei, né? Se fosse usar o texto de Timóteo 3:1, eu almejei muito. Daí foi muito legal, porque Deus, na sua graça, fez o trabalho dele, né? Então tá bom, você almeja? Então tá, vamos fazer com que aconteça. Só que eu preciso que você viva uma vida agora para ser reconhecido pela igreja e para ser reconhecido pelas escrituras. Por isso que eu também acho que foi tão... martelador a minha vida no seminário, né? Eu Eu fui muito exigido lá no seminário, no sentido de muda isso, muda aquilo, porque era Deus trabalhando nesse restante desse reconhecimento, porque não era só de desejo que eu deveria pautar a minha experiência ministerial, né? Então, marcou para mim. O meu chamado, minha vida, tem muito a ver com onde eu sempre desejei muito. Eu não ficava fugindo e daí do nada caiu o ministério pastoral no meu colo. Não, eu sempre desejei. Mas Deus trabalhou muito comigo nisso daí.
Então a gente ouviu a história de um acidente, de um meio acidente. E agora, galera, vocês vão ouvir a história de um projeto estruturado.
Nossa!
Aquele que a gente considera piedade em movimento no nosso meio. Com vocês, Evandro Júnior! Fala aí pra nós, cara, um pouco da tua experiência.
Não, é só um desdobro aí rapidinho dessa ideia toda que tá sendo falada. Isso desmistifica um pouquinho aquela ideia até que foi colocada pro amigo nosso no nosso zap outro dia. Desmistifica esse negócio de eu não queria, mas Deus ele insistiu comigo, eu rejeitei de tudo quanto é jeito. E quando a gente olha pra vida, assim, inclusive eu tava olhando aqui no texto de Êxodo, Êxodo ali, a partir do capítulo 35 tal, começa aquela narração de como seria o tabernáculo, e Deus ele fala para as pessoas ofertarem tudo aquilo que precisava para fazer o tabernáculo. E o interessante é que num desses textos, num desses versículos, aparece assim: e o povo, todos aqueles que tinham disposto em seu coração o desejo de ofertar, levavam as coisas. É muito interessante porque a mesma maneira que Deus fala, o coração ele é compelido também a esse sentimento de desejo, de servir com alegria. Isso é visto muito legal em Êxodo 35. Então, por mais que de repente possa até haver essa ideia, poxa, eu não queria, mas a partir do momento que Deus, ele de alguma maneira, começa a trabalhar no nosso coração para que isso aconteça, o nosso coração ele deseja isso, ele não foge disso nesse sentido. E pensando um pouquinho nisso, aí dando um pouquinho do meu testemunho, cara, eu nasci na igreja, meu avô era pastor, um monte de coisa.
É família, bonitinho demais, né?
Tranquilo. É, só que, mano, eu me considero assim uma ovelhinha negra, mas eu acho que todo crente acaba se considerando assim em algum momento da vida, né? Mas assim, eu vivi uma vida muito dupla. Eu me batizei com 15 anos de idade e, cara, dos 11 até os 17, falava palavrão na escola, brigava, sabe? Rejeitava meus pais e minha mãe. Era uma tragédia com o filho. Então, assim, não foi uma caminhada muito tranquila nesse sentido. Então, eu era uma vida dupla. Com 17 anos, mano, saindo do colégio, conversando com uma menina lá depois da aula, tava conversando e tal, e de repente a gente entrou no assunto da igreja, falando de igreja, e ela falou assim: você é crente? Eu falei: sou, pô. Não, por quê? Alguma coisa? Ela falou: não, você não parece crente. Cada 10 palavras que você fala, 11 são palavrões, você não tem nada a ver com crente. E a partir daquela conversa ali, eu comecei a ler a Bíblia, acredita? Que eu não lia. Então eu comecei a ler a Bíblia ali, terminei o colegial, lendo a Bíblia, fui para um acampamento, não sei das quantas, para ser, acredite ou não, o cara que cuida das crianças ali, o jovem que cuida das crianças no acampamento, não sabe o que tava fazendo, né, velho? Mas tava lá, e Deus ele começou a mexer no coração, velho, e cara, eu senti um desejo muito forte, falei, pô, eu quero viver disso aqui, cara, me encontrei. E as crianças ali aceitando a Jesus, eu falei, cara, isso aqui é o que eu quero pra minha vida. Voltei pra casa, falei com meus pais, balde de geografia, não, você vai fazer faculdade, vida de pastor, pastor sofre. Você não vai fazer isso não, vai fazer uma faculdade. E aí eu entendi que tinha que respeitar meus pais, fui fazer faculdade. Só que, mano, a faculdade foi outra tragédia na minha vida. Me desviei que nem um burro, né? Fugi mesmo daquilo que tava vivendo até este momento. E, mano, chegou o momento que eu fui desligado da igreja. Só que qual é a questão nisso tudo? Eu tava, mesmo nesse período, eu continuava indo pra igreja, eu continuava vivendo uma vida dupla, eu voltei a viver minha vida dupla. Eu ministrava louvor e vivia essa vida dupla. Até que chegou um dia que eu não aguentava mais isso. Eu tava vivendo preso no pecado. Falei com o pastor, depois de uma aula de ética, tal. Falei com o pastor falou, olha, você vai ser desligado da igreja. Naquela época, eu acho que a disciplina era desse jeito. Então, é isso aí. Fui desligado da igreja.
Mas aí, você concordou com a disciplina do pastor? Não, tô brincando. A gente fala de disciplina em outro podcast. Vamos fazer um podcast só de disciplina na igreja.
Eu creio nesse sentido. Eu creio que Deus usou o caos, né? Mas não foi certo. A maneira da disciplina não foi certa. Mas Deus usou o caos. Deus usou a situação. Então, assim, cara, eu fui desligado da igreja por seis ou sete meses, alguma coisa assim. E foram meses, assim, terríveis de entender o que era estar distante de Deus e, ao mesmo tempo, ter meu irmão Felipe, que é missionário ali no Palavra da Vida Moçambique. Meu irmão me acompanhando, orando por mim, tentando me levar de volta para a igreja, eu não conseguia nem passar do portão da igreja porque eu sentia vergonha, porque eu não conseguia pisar ali. Mas nesse período de desligamento foi o momento que Deus falou comigo: olha, ou você vai de fato e entende que você não pode continuar adiando isso que você tem o desejo de fazer, que eu coloquei no teu coração, ou então você vai, mano, você vai continuar vivendo essa vida, o que você quer? Então foi mais ou menos isso que eu senti no meu coração naquele momento. Eu sempre quis, mas eu fui perdendo foco à medida que eu fui vivendo a vida e me desviando com os meus desejos pecaminosos. E Deus simplesmente voltou esse foco para mim, naquele momento de disciplina. E foi depois dessa disciplina que eu conversei com o pastor, que houve a restauração e tudo mais, que eu falei: pastor, eu preciso viver pro ministério, eu quero ir pro ministério. Eu quero me entregar a isso. E foi um processo muito legal que Deus falou comigo. Eu ia falar até o segundo versículo que Deus usou, que foi quando eu estava trabalhando. Nesse período de confusão toda, nesse período desligado, tem um versículo, acho que é Provérbios 23, que fala: não se esforce para ser rico e nem gaste nisso a sua inteligência. E eu falei: cara, o que eu estou fazendo trabalhando aqui para ganhar dinheiro? Não é isso que eu quero para minha vida. Deus foi usando essas coisas, sabe? Foi mexendo comigo. E esse desejo de servi-lo cresceu cada vez mais. Então foi essa ideia aí. Acho que esse foi o grande passo para o ministério. Meu testemunho é basicamente esse.
Massa. Nós três contamos um pouquinho da nossa experiência, então, desse chamado, né? Que é o que a gente está... esse termo que a gente está usando. De maneira bem objetiva, como que vocês destacariam o desejo? Acho que está claro aqui para cada um de nós. Mas o reconhecimento da igreja e o reconhecimento das escrituras. Para a gente deixar bem claro para quem está nos ouvindo, esses três princípios estabelecidos: desejo, reconhecimento da igreja e reconhecimento das escrituras. Pontua aí rapidinho, cada um de vocês, no chamado de vocês, esses elementos.
Você começa aí, Thiago.
Começo. Eu acho que a gente pode, inclusive, usar esse tempinho que você puxou esse assunto, Renato, para a gente, inclusive, falar assim, de um passo a passo para quem está vivendo essa expectativa, né? Quem está trabalhando com isso, né?
Quer discernir se está sendo chamado ou não,
isso,
né?
Isso.
Massa.
Primeira coisa, com relação ao reconhecimento das escrituras, eu vou passar por três, depois eu volto para o dois, tá? Reconhecimento das escrituras. A Bíblia é muito clara com listas de requisitos, né? Ela mostra as qualificações para quem quer ser ministro. A gente encontra lá em 1 Timóteo 3, em Tito capítulo 1, e na experiência que eu tenho de vida cristã, se tem uma coisa que não vale a pena é discutir com a palavra de Deus. Ela sempre vai ser soberana, ela sempre vai mostrar para a gente como nós estamos errados quando queremos pensar diferente dela. Então, ler esses textos e entender se eu me enquadro ali é essencial. Mas não só reconhecer se eu me enquadro ali ou não, mas isso também faz, né, já se for falar de um passo a passo, faz a gente querer olhar um pouquinho para o momento de vida em que nós nos encontramos quando queremos tomar essa decisão, né? Eu quero viver do ministério pastoral, do ministério de tempo integral, né? Colocando aqui ser um missionário, uma missionária, um educador, uma educadora na igreja e tudo mais. O que você está vivendo hoje? Será que isso condiz com a expectativa que você tem? Ou é um desejo completamente infundado, desconexo com aquilo que você tem vivido? Talvez, e daí eu até pergunto se vocês acham que isso está certo ou não, estou colocando com bastante humildade para saber se está certo ou não, mas talvez isso não tenha uma ordem. Desejo, reconhecimento da igreja, reconhecimento das escrituras. Porque às vezes a gente tem um desejo, mas o reconhecimento das escrituras não está. E são coisas que são moldáveis, são coisas que são aperfeiçoáveis. Talvez seja o momento de investir tempo cuidando dessas coisas para poder se engajar nesse ministério. Então, respondendo bem o objetivo do Renato, quando eu olho para mim, o reconhecimento das escrituras de uma certa forma, ele veio com o meu envolvimento dentro do seminário. O meu desejo. Agora, eu fui moldado dentro do seminário para, de alguma forma, me colocar dentro do reconhecimento das escrituras. Agora, o reconhecimento da igreja, isso demorou muito tempo. Porque o meu pastor, ele disse, vai lá. Então, se a gente fosse falar de instituição, a minha igreja me apoiava, óbvio, né? Mas é interessante, porque mesmo durante o seminário, quando eu ia me formando, quando eu ia me aperfeiçoando, eu não via a igreja super empolgada com a minha volta para lá. Então, eu tive que também, durante esse período, através da demonstração de maturidade, de aperfeiçoamento de vida, aperfeiçoamento bíblico, aperfeiçoamento teológico, aperfeiçoamento de caráter, a igreja foi conhecendo melhor as capacidades do Tiago. E foi interessante, porque quando eu achei que eu tinha vivido isso de uma maneira plena já, todos esses reconhecimentos, foi quando eu tive o entendimento no final do seminário de vir para Curitiba. E quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu cheguei formado, eu cheguei já super empolgado com o ministério, e eu entrei na igreja e o pastor que estava cuidando de mim aqui, ele falou assim, então, eu sei que você já está tudo pronto, Tiago e tal, mas assim, um pastor, ele só pode ser pastor quando a igreja o reconhece como pastor. Aí eu falei assim, mas eu já, a minha igreja me reconhece. Não, mas agora a sua igreja é essa aqui, não é a sua outra igreja. Então eu vim para Curitiba. Eu tive que desenvolver algum tipo de ministério, de trabalho, quando a igreja aqui em Curitiba me reconheceu como um exemplo, alguém que merecia, de fato, ter essa responsabilidade. Foi aí que eu tive o privilégio de... E assim, foi sofrido? Eu acho que ele precisava ter feito tanto assim, não acho. Mas foi bom, foi bom. Eu vi nitidamente Deus cuidando do meu caráter com relação a ter desejo, reconhecimento da igreja, reconhecimento das escrituras.
E aí, Juninho, como você identifica, então, bem objetivamente, o desejo, a igreja reconhecendo a tua vocação pastoral como ofício e o teu relacionamento com a palavra de Deus, com a vida de piedade, essa responsabilidade de ser um referencial, como é que foi isso para você?
Tá, só respondendo, complementando a pergunta que o Tiago falou, que ele pediu de confirmação, eu também penso que não existe uma ordem específica para que haja esse chamado pastoral, então, no reconhecimento da igreja, então não existe essa ordem específica. Porque o desejo ele pode surgir, inclusive, da orientação que Deus dá para um pastor de falar com uma ovelha e falar, cara, você tem um perfil muito legal de pastorado, você já pensou nessa ideia? E, de repente, aí surgiu o desejo do servo, né? Então, é muito casual, né? Muito de pessoa para pessoa nesse sentido. O desejo, eu acho que já está bem, bem debatido, né? Agora, pensando reconhecimento da igreja, reconhecimento das escrituras, o reconhecimento das escrituras, vou começar por ela também, acho que é mais simples de pegar de cara. Primeira coisa é o seguinte, você não é escolhido pronto, né? Então, está escrito em 1 Timóteo 3 que é necessário que o presbítero, o pastor, o vocacionado seja, tenha essas características para o ofício. Mas não fala assim, você tem que escolher pessoas desse jeito já. É necessário. Então, o que eu vejo nesse sentido no texto é que existe uma formação do pastor para que ele consiga, para que ele seja qualificado para exercer o ofício. Então, é um processo aí de formação. Então, pegar o nosso exemplo de nós três aqui, nenhum de nós, quando entendeu o chamado, estava preparado. Né? A gente foi formado, Deus foi nos formando, Deus foi nos capacitando para isso. Então, as características que a gente vê em 1 Timóteo 3 e Tito 1, e as características de um servo, por exemplo, até Atos 6, né? São textos que falam sobre exatamente pessoas que estão sendo preparadas e que se destacam nessas áreas. Então, isso é muito legal nesse sentido. E o reconhecimento da igreja, um cuidado que tem que haver, inclusive da própria igreja, que 1 Timóteo 5 fala para a gente, é que a gente não imponha mãos precipitadamente sobre alguém. Então, a ideia aí de não... O reconhecimento, ele é um processo gradual que a gente vai ver na maturidade daquele que foi chamado. Então, o reconhecimento da igreja é de acordo com a maturidade. E aí eu gosto muito de um cara que fala, o Gene Kitts, que diz o seguinte: o homem de Deus precisa de tempo para ser formado, não é de um dia para o outro. Então, pensando nisso, o reconhecimento da igreja é um reconhecimento gradual também. A igreja vai percebendo com o desenvolvimento da pessoa que ela é vocacionada ou não. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso aí, mano. Você estava fazendo tantos sinais nas câmeras aí, mano, que comecei a me perder aqui na conversa. Mas vai que vai.
Diante de tudo isso que você falou, Júnior, o reconhecimento da igreja, o reconhecimento das escrituras, o desejo, a vocação, né, uma vocação de ofício, né, uma vocação de todo cristão, todas essas histórias que nós contamos, os nossos testemunhos, né, de igreja e tudo mais, talvez pessoas chegaram no final agora do podcast e pensaram assim: cara, eu vou me envolver mais na igreja, vou me envolver mais com conhecimento teológico, conhecimento bíblico, quero me capacitar mais, mas talvez não é nesse caminho que eu quero seguir. Mas talvez, e eu quero ser um ótimo cristão, um super envolvido, cumprindo meu chamado. Mas talvez alguém também ouvindo tudo isso aqui, caiu a ficha de coisas sobre o envolvimento dele de tempo integral, uma vocação ministerial. Se a gente pudesse, Renato, trabalhar um pouquinho assim, o que eu faço agora? Que tipo de passo que eu posso tomar para a gente caminhar aí para o fim? Que passo eu posso tomar para viver essas coisas que a gente conversou aqui no podcast?
Dois passos são muito importantes para observar e vocês podem complementar, interagir comigo nesse sentido. Primeira coisa, cara, você que está me ouvindo, procure o seu pastor. Procure-o para um bate-papo intencional sobre esse tema. Se você não tem uma igreja local, Renato, eu não tenho uma igreja local, eu tenho uma experiência triste com igreja, hoje eu não congrego numa igreja. Então procure uma igreja. Deus usa o ambiente da igreja para fortalecer, para responder essa crise. Então você precisa, não é porque você tem uma experiência frustrada com uma igreja que todas as igrejas não prestam. Então procure uma igreja que preste, me desculpe a expressão.
Igreja bíblica.
Procure uma igreja bíblica. Procure o seu pastor. Peça para que ele te acompanhe intencionalmente nisso. Peça para que ele ore com você. Peça para que ele te ajude nas perguntas que você precisa fazer. Isso foi extremamente importante no desenvolvimento do meu chamado. Se não fosse o pastor, pastor Silas Campos, pegar na minha mão, me orientar biblicamente, me ajudar como um GPS a me localizar naquele meio de acidente todo, eu jamais estaria hoje no ministério pastoral. Então procure um pastor para que você seja acompanhado intencionalmente. E o que eu vou dizer para você também como segundo passo é: mergulhe em envolvimento nessa igreja local. Se envolva, se disponha, sirva. Quanto mais você se engajar na igreja local, mais você vai poder reafirmar ou não a sua convicção de que é isso que você quer, mais a igreja vai ter a oportunidade de te assistir, bater nas tuas costas e confirmar ou não o seu chamado. Então, melhor você desenha essa tua vocação. Então, se envolva com a igreja local. E quando eu digo se envolva, não é busque os ministérios de holofote. Ajuda nos ministérios mais invisíveis da igreja. Se disponha para arrumar a cadeira da igreja. Se disponha com esse pastor para servir. A vida do servo de Deus é servir. Então, procure o seu pastor de maneira intencional para que você seja acompanhado. Mergulhe no envolvimento da igreja. E estude a palavra de Deus com afinco. Ame. Eu disse dois, né? Estou indo para o terceiro. Estude a palavra de Deus com afinco. Então esse é o terceiro, então são três, tá? Busque conhecer a verdade e busque também uma vida de piedade. Você, no conjunto dessa obra, eu tenho plena convicção que Deus vai deixar claro para você se você vai servi-lo de maneira oficial, pensando o ofício dentro da Igreja de Cristo, ou se servi-lo seja em qual for o ambiente que ele te colocou. E eu gostaria de destacar muito isso. E aqui é uma crise minha como pastor. A gente tem A gente consegue hoje facilmente identificar bons pastores. Mas líderes está em falta, gente. Como eu preciso de líderes na igreja local? Como eu preciso de crentes que muitos de nós, erroneamente, vão dizer comuns, que sirvam a Deus com integridade, que sejam apoio para os seus pastores. A igreja precisa de crentes engajados na sociedade, na igreja local. Então, pode ser que você, Deus esteja hoje, deixando mais claro que o teu chamado é para servir com aquilo que ele já colocou na sua mão. Então, sirva-o de maneira santa e honrosa para a glória de Deus. E uma última coisa que eu falo aqui, para encerrar a minha parte. Eu aprendi essa frase com um pastor que eu conheci no seminário e essa frase foi muito legal. Em relação a viver o ambiente da igreja para que haja o reconhecimento do chamado. Né? Ele dizia o seguinte, se a sua luz ela não for muito... Desculpe, se a sua luz não for... Não, peraí, como que é a frase mesmo? Eu tô igual o Chapolin Colorado? Não, peraí, eu anotei aqui. Tá. A sua luz nunca será tão forte lá fora se ela não irradiar aqui dentro.
Legal.
Para que a luz de Cristo brilhe através de você lá no ministério oficial, ela precisa brilhar antes dentro da sua casa, dentro da igreja local, e assim Deus vai te usar para a glória dele.
Ô, Renato, posso fazer comentários? Oi, Júlio.
Quero fazer comentários aí, mano.
Tá, posso só ilustrar? Se faz os comentários, eu quero ilustrar, não vou agregar nenhum conteúdo. Eu gosto muito de ilustrar isso que você disse, Renato, na vida cristã, com o esporte. Como se fosse o seguinte, quando você vai praticar algum tipo de esporte, tem algum objetivo dentro de um esporte, se fosse comparar, eu diria o seguinte, se apresente para o técnico, né? Vá conversar com a liderança da igreja, a gente pode até coloque esse desejo para Deus também, né? Então se apresente para o técnico e veja o que ele espera de você. Outra coisa que eu diria é faça uma boa pré-temporada, que é aquele tempo que o atleta ele se prepara antes de tomar alguma decisão, alguma iniciativa. Então, faça uma pré-temporada, vai servir, vai se dedicar ali naquilo que o técnico tem para dizer. E eu diria que poderia fazer o seguinte, depois de fazer uma boa pré-temporada, vai se capacitar para melhorar a qualidade nesse esporte. Né? Então, sei lá, vou falar do futebol, que é algo que eu gosto muito. Fala pro técnico que você quer jogar, faça uma boa pré-temporada para você não se machucar durante a temporada. E, cara, vai treinar todos os fundamentos. Então, fala com o seu pastor e com a sua liderança. Comece a servir de um jeito sem parar, como nunca fez, e vá se dedicar no estudo da palavra de Deus, se capacitar no preparo teológico, ainda talvez antes de ir para uma decisão final de seminário, de preparo formal, né, para isso.
Boa. Mano, só quero comentar algumas coisinhas aqui que talvez nem todos tenham uma proximidade tão grande com o pastor nesse sentido, nem todos têm a mesma experiência, por exemplo, que o Renato acabou de citar, de um pastor que pegou na mão e acompanhou e levou, e incentivou, talvez nem todos tenham isso, mas Deus ele usa assim a liderança da sua igreja, então não deixe de procurar. Tá? Não deixe de procurar um líder. Então, faça isso, eu acho muito, muito importante você procurar mesmo assim. Segunda coisa que vale ressaltar, que ele também falou, mas essa ideia de vida com Deus profunda, ela é muito importante, a gente precisa de um relacionamento com Deus cada vez mais estreito. Então, não adianta você pensar que, de fato, vai transformar o mundo se você não deixou Deus transformar teu coração e não busca isso de todo o coração. Então, bem aquele negócio que Moisés fala lá, a caminho da Terra Prometida, né? Senhor, se o Senhor não for com a gente, nem nos faça sair daqui. Então, essa ideia de que, Deus, me importa mais estar contigo do que estar na Terra Prometida. Bem isso, nesse sentido. E uma terceira coisa do envolvimento da igreja é a ideia de, cara, não é o louvor que destaca, que é um ministério que você precisa servir. Nem sempre vai ser um louvor, nem sempre vai ser um professor de EDD. Mas, com certeza, você ajudar pessoas a estarem mais perto de Jesus, e aí o que eu falo é um discipulado, é uma conversa intencional, cara, isso sim é o que vai fazer você entender, pô, sou chamado de fato ou não. Mas você ama levar pessoas para mais perto de Cristo. Beleza?
Júlia, eu gosto muito desse assunto. Eu sei que a gente poderia ficar aqui até o dia inteiro. Mas isso que você falou é muito legal. Às vezes a gente categoriza os ministérios para se envolver Só que eu acho, inclusive, que na hora de decidir sobre uma vocação ministerial, a gente podia até suprimir um pouquinho essa palavra se envolver em ministérios, para trabalhar com a ideia de se envolver com o discipulado e cuidado de pessoas. Não necessariamente se envolver num ministério, mas peraí, você quer ser pastor? Você quer ser um missionário, uma missionária, um educador, uma educadora? Quem segue você? Ah, ninguém ainda. Ah, então não vai ser depois que você terminar o seminário. Entendeu? Vá agora. Procura alguém para você cuidar, para você se envolver. Pergunta pro seu pastor. Pastor, tem alguém que o senhor quer que eu caminhe com essa pessoa?
Thiago, sabe onde a pessoa pode continuar esse papo com esse tom aí que você tá colocando? A Treliça e a Videira, o livro A Treliça e a Videira. Uma cultura de discipulado na igreja local. Todo crente tem muito trabalho, discipulado cristão.
A nossa liderança tá lendo esse livro agora, da igreja. Muito legal.
Show. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado, Renato. A gente espera ter falado um pouquinho sobre vocação ministerial. Sem terno, sem gravata, de um jeito gostoso e descontraído. E que você possa crescer. Compartilhe com quem você acha importante para ouvir esse episódio. Siga as nossas redes sociais para você poder ter mais informações e novidades sobre a Palavra da Vida. E sempre, eu acho que eu não falei isso nos outros episódios, mas se você quer conversar individualmente com algum de nós em algum episódio, manda um direct para a gente no nosso Instagram da Palavra da Vida, que com certeza esses amigos, essas pessoas que têm gravado o podcast para a gente são gente de coração lindo com Jesus e vai querer receber e atender você com o coração super disposto, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!
Abraço! Beijos!